urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Ecolagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Horas 25 minutos, 18 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 22 de janeiro. Nós estamos com o nosso conectado, você ligado na informação. Como eu anunciei os assuntos que nós pautamos para essa manhã dentro da programação do conectado, já o nosso entrevistado está aqui. E nós vamos entrar em um dos assuntos, são mais do que um assunto, nós vamos falar deles agora. Muitas pessoas têm ligado para cá, têm mandado mensagem via WhatsApp, e a solicitação da participação dos nossos ouvintes fazem a nossa pauta. Essas pessoas reclamam da questão dos borrachudos, dos pernilongos que há na cidade. Claro que agora, com a chuva, acaba dando uma amenizada, mas é só o calor voltar intenso aí, que é a mosquitaiada, como se diz, né, Éder, começam a incomodar. Em anos anteriores, eram realizadas campanhas de aplicação do BTI, que é um produto biológico que combate alguns mosquitos, principalmente os borrachudos. Esta função, esta atividade, era coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Por isso, nós convidamos a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, através do secretário Éder Piardi, para falarmos sobre alguns assuntos relacionados. Este é um deles. Prazer recebê-lo, Éder. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É um assunto que a gente até recebe alguns questionamentos durante os anos, né? A última aplicação foi feita em 2014, ainda, se eu não estou enganado. Então faz algum tempo já que não é aplicado.
Por que que não é mais aplicado o BTI, Éder?
Questão de viabilidade, Rudimar. Ele é um produto que é extremamente caro e a efetividade ela não estava sendo a contento, né? Então, em algumas situações, ela até controlava efetivamente. Só frisando bem, ele controla somente o borrachudo, né? Às vezes as pessoas confundem bastante, nos questionam sobre aplicação desse defensivo aí. Com relação a pernilongo, com relação àquela mosca doméstica, com relação a outros tipos de insetos, mas na verdade é somente o borrachudo que ele controla, porque é o borrachudo que se multiplica em água corrente, né? Esses, tem alguns mosquitos aí que eles até em água parada, né? Como é o caso do mosquito da dengue. Então não tem nada a ver, esse BTI ele não controla esses outros tipos de mosquitos, somente o borrachudo. E a questão de viabilidade, ela tem muito a ver com as técnicas de aplicação, né? Ele é um produto que, como eu disse, ele não é tão barato, ele é bastante caro, na verdade, né? E ele precisa de uma aplicação muito complexa, né? Então, normalmente essa aplicação ela era levada para a comunidade auxiliar a prefeitura, né, nessa aplicação. Só que muitas vezes a gente não tinha esse auxílio de forma correta, né? Em algumas comunidades, em alguns locais era feito de forma correta, mas na maioria deles não era feito. Então era um dinheiro, um alto valor que a gente realmente jogava no rio.
Os resultados não eram satisfatórios, não foram satisfatórios no período em que foi realizado, Éder?
Em algumas situações até foram, né? Em algumas situações até teve um controle, né? A gente conversou com os moradores, eles até acharam que controlou bem, né, o mosquito. Mas em boa parte dos locais aplicados ele não controlou. O que seriam as especificações, né? Para a gente conseguir fazer uma aplicação e ter um resultado efetivo, a gente precisa de várias coisas ao mesmo tempo, né? Os municípios vizinhos têm que ter também este controle, né? Somente o BTI não é suficiente, a gente utilizou até na última campanha a soltura de alevinos, né? De lambari nas sangas, então seria uma forma de uma alternativa que iria se somar também à aplicação desse BTI. E também a gente tem que conhecer realmente o leito das sangas, né? E não é o leito somente em um ponto. É em todos os pontos das sangas que vão ser feita a aplicação, a gente tem que saber o tanto de água que ela está correndo naquela sanga. Então, muitas vezes, você fazia essa medição, que eu até acredito que foi feito só uma vez, e foi lá em 2010, 2009 ainda. Muitas vezes tu faz essa medição e essa sanga dá uma chuva antes da aplicação, certamente ela vai aumentar a quantidade de água. E isso acaba perdendo a efetividade do produto, né? Porque você vai colocar uma dose que seria... Vamos citar um exemplo. Você vai diluir uma dose que seria para 100 litros de água, com uma chuva ela vai aumentar para 200, 300 litros de água, né? Então acaba diluindo e não tendo a efetividade que deveria ter.
E é um produto que custa caro, Éder, o BTI?
Ele é um produto extremamente caro, né? Nas últimas aplicações ali em 2014, se eu não estou enganado, ele saiu em torno de 80 mil reais, né? Entre 70 e 80 mil reais a aplicação. E é um produto que ele dura... Se você fizer 3 aplicações de 15 em 15 dias, são 45 dias, né? Então, ele vai controlar um pouquinho mais ali, talvez mais uns 30 dias, mas são 70 dias que a gente coloca 80 mil reais fora, né? Se for pensar desta forma.
Hoje, relacionado então a essa questão dos borrachudos, porque o pernilongo não está incluído aí nessa situação, não mata os pernilongos, só os borrachudos, a orientação é caçar os bichos mesmo, não tem hoje um produto, ou existem outras formas que as pessoas podem adotar para, quem sabe, reduzir aí o número de mosquitos?
Não, normalmente as pessoas usam o repelente, né? O repelente ele tem uma efetividade muito maior, ele é muito mais prático, né? E barato, de certa forma. A gente que nem eu, que faço parte do Santos, né? Lá na sede existe uma quantidade até considerável, né? E a maioria das pessoas utilizam desse meio para se proteger. Mas o produto, assim, muitas pessoas até vão questionar: não, aqui deu certo, aqui funcionou. Aí depende de tudo isso que eu falei, né? Depende da calha, né? Do rio ou da sanga, que na verdade nesses rios maiores a gente não consegue aplicar, né? Somente em sangas. E ele era feito com o auxílio da população, então a gente fazia uma reunião na comunidade, explicava como que ia ser feito, depois uma equipe da secretaria ia fazer a medição dessa água que passava nas sangas, né? Para a gente saber exatamente a dose de produto que colocava. E depois esse produto deveria ser colocado pelos moradores de 50 em 50 metros, né? Ou talvez de 100 em 100 metros, dependendo do quanto de água que passava naquela sanga. Só que a gente via que em muitos casos era aplicado por um vizinho e o outro não, né? Então pouco adiantava, era controlado ali naquela faixa de terra onde esse vizinho aplicava, e daí no vizinho da frente já não era controlado, né? Porque o produto, se você for pensar o porquê desses 50 metros, né? Por causa que ele, no momento que você aplicou, ele vai ter efetividade durante esses 50 metros, que foi a medição que foi feita. A partir dos 50 metros ele perde a efetividade e não controla. Aí tem que ser feita uma nova dose depois dos 50 metros. E assim por diante, de 50 em 50 ou de 100 em 100, conforme a dose recomendada, né? E muitas vezes a gente via isso. Uma parcela da comunidade aplicava, outra parcela não aplicava, uma comunidade aplicava, a outra não aplicava. Então isso causava um desperdício de dinheiro e do produto, efetivamente, né? Que era largado nas sangue.
Era nessa época que era aplicado, Éder? Não me recordo?
Não, ele era feito as aplicações entre o início e metade de outubro, depois uma nova aplicação no início de novembro, e a terceira aplicação da metade até o final de novembro. Então era 3 aplicações.
Era antes do verão mesmo, de chegar
no
verão.
No início do verão ali, para tentar ter um controle mais efetivo desse borrachudo.
Muito bem. Vamos para um outro assunto, até os assuntos que são sugeridos aí pela nossa comunidade. O acúmulo de lixo em terrenos baldios da cidade é questão de meio ambiente. Como é que a secretaria trabalha esse assunto, Éder?
Bom, Rudimar, esse é um assunto que a gente tem uma certa dificuldade, né, para falar bem a verdade, em controlar. Porque a gente vê que se a gente consegue controlar um ponto do município, logo se abrem novos pontos de acúmulo de lixo que uma pequena parcela da população descarta materiais irregulares, né? Então, vou citar exemplos, né, que a gente vê atrás da UPF é um local que de uns 2 anos para cá, o pessoal começou largar lixo naquele local. Então a gente já fez diversas limpezas lá, até a gente, quando era a Codesa, a gente solicitava apoio deles, agora que é a Deva, a gente solicita apoio deles também, seguidamente, para fazer esse recolhimento. Só que a gente vê que não surte efeito, né? Muitas vezes a gente faz a limpeza desses locais, fica bonitinho lá, fica bem limpinho, mas logo em seguida ali passa 15 dias, 20 dias, já tem novamente um acúmulo de lixo. Então essa é uma situação que a gente pede uma colaboração maior da nossa comunidade, tanto para aqueles que estão praticando essas ações, que parem, né, que nos auxiliem nesse sentido, né, de não largar esse lixo em locais inapropriados, e também para aqueles que visualizam, né, e pode ser feito a denúncia. Então são diversos pontos mesmo, a gente sabe que os moradores que moram próximo a esses locais, eles sofrem com essas situações, né? Porque fica um local feio, né? Um local que cria insetos, que cria pequenos animais ali, né? Que nem escorpiões, cobras, e eles acabam tendo esse transtorno próximo à sua residência, né? Ainda mais as pessoas que têm crianças, né? Então nos questionam bastante, nos cobram bastante. A gente sempre tenta fazer essas limpezas, né, agir em parceria, né, com a comunidade e também com a empresa que faz a limpeza da cidade, mas a gente, em muitos casos, a gente não consegue ter um controle efetivo, né? A gente vê que realmente os lixões permanecem, né? A gente limpa, coloca uma placa e novamente é colocado lixo.
Tem um ditado que diz que lixo atrai lixo. Às vezes o proprietário não deixa o terreno limpo, não deixa em dia, a pessoa que passa e que não tem essa educação para limpeza acaba sempre jogando mais um. E quando você vê, o lixo acaba tomando conta do terreno. A gente tem percebido isso também, né, Éder?
Exatamente. Normalmente é em terrenos que estão sem utilização. É em terrenos baldios, em terrenos que não são roçados, né? Em terrenos praticamente abandonados, podemos dizer dessa forma, né? Que
pelos terreno, seus donos.
Pelos seus donos, né? E então a população acaba se utilizando desses locais para descarte de inservíveis, né? De entulho, de... Até uma situação bem curiosa, eu até te mandei umas fotos alguns dias atrás. Roupas, né? Roupas boas, roupas
em
bom estado, estavam jogadas atrás da UPF. Acreditamos que seja daquelas mesmas roupas que foram recebidas no temporal de granizo, né? Então alguém pegou e acabou se desfazendo novamente dessas roupas atrás da UPF.
E era uma grande quantidade, né, Adel?
Uma grande quantidade. Não é o lugar ideal para fazer isso e acredito que com muitas pessoas precisando, né, dessas roupas também não é a ação mais adequada, né? Pegar e depois jogar fora. Então fica o nosso apelo para a população não jogar lixo, né, nesses terrenos baldio e também, quando for necessário receber essas roupas, que também utilizem da melhor forma ou destinem para uma pessoa que tenha necessidade.
Ou não pegue.
Ou não pegue.
Né? Se não está precisando, não pegue. Éder, essa questão dos terrenos, tem penalização? A pessoa pode ser multada? A pessoa que é dona do terreno e a pessoa que colocou o lixo no local?
Pode. Principalmente a pessoa que é dona do terreno pela facilidade de encontrar, né? Então a gente, sabendo que tem um terreno sujo, a gente pode, através da Secretaria da Fazenda, fazer uma notificação, porque é muito fácil entrar no cadastro e achar o dono desse terreno. Já quem larga o lixo, a gente tem uma dificuldade um pouco maior em localizar a pessoa, porque quando a gente vê, já está lá o lixo, né? E a pessoa já não se encontra mais.
Mas então, se a pessoa for identificada...
Se for feito em flagrante, a gente consegue...
Tem como penalizar.
Consegue penalizar, sim.
Que coisa boa. Muito bem. Éder, um outro assunto eu tenho percebido bastante, tem se intensificado essas campanhas e cada vez mais a adesão, cada vez mais a entrega de alevinos na nossa cidade. São feitas aí duas, três ou mais campanhas por ano aqui no município, e as pessoas estão levando bastante, enche o saguão da prefeitura, enche ali na praça no momento da entrega desses alevinos. Para onde é que vai tanto peixe aqui na cidade, Éder?
Pois é, né? Se eu soubesse, eu ia pescar toda tarde. Mas a gente fica bastante feliz, né, através da Secretaria da Agricultura, que as campanhas dão certo, né? O pessoal consegue utilizar essa campanha de forma adequada e consegue adquirir esses alevinos. Muitas vezes eles têm dificuldade em outros locais, então a gente abre essa alternativa. Nós temos uma... Sempre a gente faz uma triagem de empresas que forneçam esses alevinos, a gente escolhe sempre os de melhor qualidade. E faz a parceria com essa empresa que posteriormente fornece para os nossos produtores. Então, agora nós estamos indo para a quarta, né, para a quarta campanha. Acredito até que o Dalvan já tenha marcado a data para a quarta campanha, devido à grande procura que nós tivemos nas três primeiras. Então, como a gente citou em outras entrevistas, que iam ter somente três campanhas, agora já não, a gente já está indo para a quarta devido à grande procura, né? Mesmo após a entrega dessa terceira etapa, o pessoal ainda continuou procurando, então a gente acha que é viável fazer uma nova campanha e esperamos que quem tiver interesse aproveite, né, que tem mais essa oportunidade.
E nós, consumidores, ficamos na expectativa da oferta desses peixes, quem sabe, para o nosso mercado municipal aqui, para o comércio, né, Éder?
Exatamente, Rudimar. Normalmente, na época de Páscoa, existe uma oferta bastante grande, né, dessa carne, né, de peixe. Então, acredito que muitos desses produtores eles já estejam pensando nessa possível oferta futura, né? Nessa demanda que existe na Páscoa. Então, é uma alternativa bem importante e muito boa para aumentar a renda da propriedade.
Para finalizarmos a nossa conversa, Éder, a inauguração da Casa do Agricultor está marcada já? Fica para quando?
Inauguração da Casa do Agricultor, dia 7 de março, né? Nós tivemos uma conversa com os produtores, com a COLAF, né? Com todo mundo que está participando dessa ação. Eles acharam melhor fazer o dia 7 de março, né? A justificativa. Chegou nesse fim de ano, nós tivemos uma estiagem muito grande, né? E os produtores acabaram perdendo uma boa quantidade de produtos, né? Então, eles não quiseram abrir a casa em janeiro para não abrir ela com uma quantidade reduzida de produtos. A ideia deles é já iniciar com uma quantidade boa, né? Um local bem apresentável, que as pessoas que vão visitar nesse primeiro dia já se sintam em casa realmente e já saibam onde encontrar todos esses produtos. Então eles queriam ter uma variedade grande mesmo para poder ofertar para os nossos consumidores.
Muito bem. Obrigado, Éder, pela tua participação e uma boa semana, um bom trabalho.
Eu que agradeço, Rudimar, e estamos sempre à disposição.
Está aí ouvindo a participação do Éder Piardi, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, dando retorno às solicitações dos nossos ouvintes, assuntos pautados na nossa programação. Agora, 8 horas 42 minutos, nós já vamos movimentar a nossa unidade móvel. O Everton Meneguzzi está nas ruas e nos traz informações, Éder. Everton, por onde se encontra?
Rudy, eu estou aqui na Delta Sul agora, para trazer aí para o nosso ouvinte da tua rádio também as novidades da loja agora para essa semana, visto que eu estava comentando aqui com o Guilherme, janeiro, cara, já está chegando ao fim aí, já está se encaminhando para o final.